Aleluia. Pai, muito obrigado. Oh Deus, é isso. Nossa vida, a gente é estirado, estirado. Deus, nossos nervos e tendões são esticados. De um lado, alegria, celebração. Oh Deus, e dádiva. De outro lado, angústia, perda, sofrimento. É isso mesmo. Uma hora nós estamos, ó Deus, nós fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, e às vezes no momento seguinte a gente está colocado nos lugares mais altos. Uma hora a gente se sente tão pertinho, tão guardado, e outra hora a gente está longe, distante, em campos, ó Deus, estrangeiros, se sentindo solitário. Quantas vezes a gente vai do mais profundo abismo aos mais altos céus, mas o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. O Senhor nos entreteceu. O Senhor conhece cada trama. O Senhor sabe como é tecido e tramado o nosso coração e a nossa alma. Por isso que a gente pede é que a bondade, a bondade, a bondade e a misericórdia do Senhor estejam a guardar mentes e corações, ó Deus, que haja consolo, que haja ânimo, Senhor, que aqueles que estão vivendo vitórias e conquistas acelerem e usufruam, empenhem-se, não percam tempo em entregar, em compartilhar tudo o que tem para repartir. E aqueles que estão vivendo momentos de agonia, de privação, de dor, quase beirando o desespero, sejam consolados, fortalecidos, sabendo que esse não é o lugar em que vão permanecer. Nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que o Senhor tem reservado para nós. Sejam abençoados todos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amados, amém, Camila. Nós oramos pela vida do Hugo. Repreendemos todo espírito de morte, de apatia, de depressão. Seja repreendido agora sobre a sua vida, Hugo. Onde você estiver, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e te livra de todo o mal. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, a gente tem compartilhado aqui algumas reflexões. E o nosso empenho tem sido que, ao compartilhar isso, a gente esteja falando de princípios que se aplicam a qualquer situação, a qualquer realidade, a qualquer momento da nossa vida. Mas estamos elencando, né, perspectivas, princípios e fundamentos que se aplicam de maneira muito especial. Ó, quem está aqui, ó, nosso irmão delegado Eduardo. Parabéns, viu, Eduardo? Parabéns. A gente sabe do seu empenho, da sua dedicação, da sua luta. E o Eduardo é um dos deputados estaduais eleitos aqui em Goiás, um irmão nosso querido e um homem assim de trabalho, de integridade. Você está eleito mesmo, então eu posso falar agora. Se fosse antes, eu não estava aqui com essa facilidade toda, não. Mas a gente conhece o seu coração. E sabe que você realmente assim luta com muito pouco e assim então Deus continue te fortalecer, viu? E guardar esse coração assim visionário, tá bom? Empenhado, dedicado. Estamos aqui para cooperar no que for preciso, você sabe disso, tá bom? Pai, muito obrigado, minha, viu, por tudo isso que tem acontecido e pelo que nós temos pela frente, em nome de Jesus. Gente, e aí a gente tem compartilhado aqui, né, sobre esses princípios, né, que lógico, todo princípio ele tem que ser fundamento para toda a realidade. Então, esse tem sido sempre o nosso empenho. No domingo a gente fala sobre um princípio e depois, durante a semana, a gente desenvolve aspectos, características que vão ajudando a gente a colocar isso em prática no nosso dia a dia. Mas muito especialmente, diante de tudo que nós estamos vendo, né, a partir do último domingo. E agora são dias aí de grande desafio para a nação, e a gente quer repartir, dentro dessa perspectiva, algo que seja essencial, fundamental para todas as áreas, mas que notadamente nesse momento. Falamos sobre a questão de colocar o reino de Deus, né, em primeiro lugar, não andar ansioso, e a gente tem conversado sobre isso. Ontem falamos sobre ser luz e sal, né, nós somos a referência, somos aquilo que Deus fincou como instrumentalidade de revelação da verdade. Então não podemos ser abalados, né? Como é que uma coluna pode ser abalada, como é que o sal pode deixar de salgar e como é que a luz pode deixar de iluminar. Então nós não somos consequência, nós somos motivo. O cristão não é consequência, ele é motivo. Então ele é inspiração para o que vai ser, e não a consequência do que vai acontecer. E aí hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Romanos, capítulo 14, e lá em Romanos rolava muito essa questão assim de muito juízo, né? Muita avaliação precipitada, muito certo e errado. Era uma realidade assim, ainda que fosse por conta de outros assuntos, mas Paulo está usando isso, porque, de novo, isso vale para qualquer realidade. E vai chegando no final do capítulo 14, e ele começa o capítulo 14 dizendo que aceitem o que é fraco na fé, não para discutir assuntos controvertidos. Então, nosso empenho não é discutir, nosso empenho é orientar. E ele diz assim, verso 22, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo, ele está dizendo tudo, está vendo? Ele está tratando de um assunto que é elementar, que é básico, que é comida e bebida, mas ele está tratando isso de maneira pedagógica para nos arremeter a tudo. Ele está dizendo, então, tudo que não vem de fé é pecado. Às vezes, amado, as pessoas pensam que estão trabalhando em favor das suas convicções. E muitas vezes elas estão trabalhando em defesa dos seus medos. Vou repetir. Não trabalhe na defesa do que você tem medo, mas trabalhe em favor daquilo que você de fato crê. O justo viverá da fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o gado do pasto seja arrebatado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nada pode tirar nossa alegria, nada pode comprometer nossa esperança. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. O que move os elementos essenciais da vida do cristão é amor, fé e esperança. E a esperança não é a expectativa do que vai ser. A esperança é a certeza, a convicção do que já é. Eu tenho repetido aqui várias vezes, mas nesse momento agora vale repetir quantas vezes for necessário. Esperança não é estar à espera. Esperança é fazer tudo com certeza. Isso é esperança. Estar à espera é expectativa. E muitas vezes as pessoas confundem expectativa com esperança. Expectativa é estar à espera de que venha a ser. Esperança é viver de maneira constante, permanente, incorruptível, como quem tem certeza. Por isso que é amor, por isso que é fé e esperança. Por isso que sem fé, tudo é pecado. Porque sem fé não há uma relação entre o nosso conhecimento de amor com aquilo que a gente diz que espera. Então, o que eu posso esperar para o dia de amanhã? O amor de Deus se revelando mais uma vez. Então, o que me norteia? O que faz com que no dia de hoje eu não me perturbe, eu não me confunda, eu não me exaspere, eu não erre a mão, eu seja o manso que vai herdar a terra? E aí o manso não é o passivo, não é o indiferente, não é o permissivo, não. Manso é aquele que trabalha constantemente, ele não se abate, ele não retrocede, ele é perseverante, porque ele conhece o amor de Deus. Ele trabalha fundamentado, ele trabalha alimentado por esse amor. Então, alimentado por esse amor, ele, a mente dele, o entendimento dele, o raciocínio dele, a maneira dele ver, pensar, se organizar, planejar, se dedicar, é fé. Ele só consegue fazer justiça porque é pela fé. Não há justiça que não venha da fé. Por isso que não é o crente que vai viver da fé. O crente vai viver das suas crenças. Não existe ninguém mais ansioso do que o crente. Agora, o justo não é ansioso. E o justo só consegue fazer justiça porque ele não é ansioso. Porque quando a pessoa é movida de ansiedade quanto ao dia de amanhã, ele não consegue fazer justiça. Porque muito perto dele alcançar a promessa, ele acaba resolvendo as coisas com as próprias mãos. Ele não crê. Ele se confunde. Ele se perturba, ele se deixa levar pelo desespero da urgência. Agora não, se ele conhece o amor de Deus, o que move o coração dele? A fé. Então o que revela que tudo que ele está fazendo é pela fé? É porque é com esperança, com perseverança, com paz, com mansidão, e ele está empenhado, ele está engajado, e o trabalho dele é constante. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Por isso, então, ó, tudo que não provém de fé é pecado. Então, o que é a fé? A fé é a tradução, a revelação daquilo que a gente crê, das nossas convicções. E o que é a crença? É a forma como a gente quer se livrar daquilo que a gente tem medo. Então, a crença quer nos livrar dos nossos medos, enquanto que a fé nos ajuda a perseverar em favor daquilo que a gente crê. Por isso que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, um homem de fé não pode ser julgado por quem quer que seja. Ele não se constrange com os julgamentos. Porque a única coisa que poderia condená-lo é o seu Senhor e a sua própria consciência. Mas ele conhece o Senhor e ele está em paz com a sua consciência. Então, independentemente da avaliação de quem quer que seja, ele não tem que perder o controle, ele não tem que se perturbar, ele não tem que fazer defesa de si mesmo. Ele só tem que trabalhar, se empenhar, se dedicar. E aí, nesse aspecto, como a palavra de Deus diz assim: qual é o seu modo de pensar a respeito das coisas? O que você de fato crê? Então, seja coerente. Seja coerente com aquilo que você crê, sabendo que você vai dar contas disso a Deus. E faça isso sem duvidar. Não é sem ter dúvida, não. É sem duvidar. Dúvidas eu tenho, mas eu não duvido. Eu não saberia responder todas as perguntas, porque querer responder todas as perguntas era ser capaz de antecipar todas as coisas. E como eu não tenho a capacidade de ficar antecipando todas as coisas, eu trabalho em fé. É a minha fé que me dá paz para trabalhar sem perder o ânimo, sem mudar minha disposição, independentemente do que as pessoas podem estar fazendo de prognóstico para o futuro. Aliás, é até bom a gente saber que é até bom a gente saber que os adivinhadores, os prognosticadores, Deus abomina. Deus abomina quem tenta adivinhar o futuro. Amado, você já pensou se a gente fosse colocar isso em prática agora, hein? Nesses dias de eleição? Deus abomina quem tenta prever o futuro. Deus rejeita o prognosticador e o adivinhador. Por que que Deus está falando isso? Porque Ele quer o nosso trabalho, nosso empenho, nossa dedicação. Não temos que ficar fazendo antecipações, não. A única coisa que a gente tem que antecipar na nossa vida é a nossa entrega. Isso quer dizer o seguinte: o que você poderia entregar amanhã, você já entrega hoje. E isso nós podemos fazer. Amém? Agora, eu queria deixar uma palavra aqui de testemunho. É que talvez a gente esteja trabalhando no campo errado. É um equívoco. Quem está decidindo as eleições nesse momento no Brasil não é a direita nem é a esquerda. Muita gente fica falando assim: ah, tem que se posicionar, ou é a direita, ou é a esquerda. Eu tenho dito assim: olha, acima de tudo, avalie a sua consciência e procura ser honesto com você mesmo, aquilo que de fato traduz seus valores, e não aquilo que, atrás do que você está se escondendo dos seus temores. Não tome suas decisões se escondendo atrás daquilo que te protege dos seus medos. Não seja um do contra, mas se exponha como quem tem um valor para revelar e para cumprir. Eu falei uma coisa aqui que eu quero repetir, porque às vezes as pessoas não prestam atenção direito. Algumas pessoas estão fazendo os candidatos, essa coisa de dizer assim: ah, mas eu posso, não, isso, mas eu vou, porque ele é que vai. Eu vou dizer uma coisa: isso é tão cruel quanto foi a crueldade de Davi em mandar Urias para o campo de batalha para ele ser morto, só porque isso ia proteger Davi do seu próprio pecado, do seu próprio engano. É colocar outro à nossa frente. Isso é tão covarde, isso é tão covarde quanto covarde foi Jacó ter colocado sua mulher e seus filhos para se encontrar com a raiva de Esaú, porque ele mesmo não tinha responsabilidade e coragem para fazer isso. Então, amados, quem está decidindo as eleições no Brasil nesse momento são os omissos. 20% de eleitores não compareceram. 31 milhões de brasileiros se omitiram. É. Se essa mensagem chegar até um desses omissos, é você que não quer assumir a responsabilidade e que não tem a coragem de ter que tomar uma decisão e assumir a responsabilidade da decisão tomada, é que está decidindo, nesse momento agora, que trajetória, porque o destino ninguém vai decidir, não. O destino dessa nação não está na mão dos homens, mas a trajetória. Talvez um caminho bem mais tortuoso do que precisaria ser. Então, em nome de Cristo Jesus, quero fazer um apelo. Talvez, em lugar de você estar tentando convencer alguém a mudar de voto, talvez essa energia toda que está sendo gasta entre irmãos que estão se dividindo em ressentimento, tentando convencer um ao outro, não fosse o momento de todos tentarmos identificar aqueles que estão preferindo se omitir. Isso é grave. Isso é inadmissível. E quando eu estou falando aqui de abstenção, não estou falando nem de voto nulo e nem de voto branco. Não vou nem entrar no mérito que isso aí é um terreno, é outro terreno minado. Não vou entrar no mérito. Tenho minhas opiniões, mas não vou entrar no mérito de voto nulo e voto em branco. Sabe o que são abstenções? Não é aquela pessoa que está longe, não pode votar e foi lá justificar o voto dela, não. É aquele que se recusou a sair de casa para dizer que tem um mínimo de responsabilidade e compromisso com a sua nação. Isso é inadmissível. Um dos maiores índices de abstenção da história do nosso país desde 1990. Num momento como esse, não interessa. Isso não se explica, isso não se justifica, isso não tem cabimento. Porque isso revela, no fundo, o porquê nosso país se encontra vivendo tanta dificuldade. Omissão. Um em cada cinco brasileiros se omitir é um índice muito grave. Isso revela muita coisa. Então, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, exerça a sua fé. Se é um cristão não tem o direito de se omitir. Um cristão não tem o direito de se abster, porque vai ter que responder por isso diante de Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus, forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.